Senhor presidente, senhores parlamentares, foi realmente muito importante a reunião que nós realizamos hoje. Sua presidência do senador Paim, a comissão dos parlamentares que estão debatendo e analisando as questões relacionadas à corrupção no Brasil. A reunião foi feita com várias entidades, aquelas entidades que tradicionalmente participam desses movimentos na sociedade brasileira. Realizamos 3 mesas com um longo debate, aceitando a realidade de que esse é um momento muito importante. É um grande momento em que nós podemos realmente fazer a grande transformação na política brasileira. Há muito tempo que se vem nessa tese: o Brasil não dá mais, o Brasil é o país da coisinha, o Brasil é o país da impunidade. Há muito tempo que se tenta proposta essa, proposta aquela, e as coisas, digamos assim, pioram de momento a momento. A reunião de hoje, convidamos muitas entidades. A Reitoria da Universidade de Brasília, pelo seu reitor José Geraldo de Souza Júnior, representantes do Movimento de Combate à Corrupção, Marlon Reis, Associação dos Magistrados do Brasil, José Luiz de Rocha Neto, Associação Nacional dos Delegados de Polícia, Bolívar Semertes, um dos nossos maiores colaboradores e coordenadores, Ofir Cavalcante, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dom Guilherme Antônio Verlanger, Conferência Nacional dos Bispos, CNBB, Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da ONG Transparência Brasil, Maurício Azedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Alexandre Camanho de Assis, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Jovita José Rocha, representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Reverendo Luiz Alberto Barbosa, secretário-geral do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, Gabriel Jesus Tedesco Vedi, presidente da Associação dos Juízes Federais, César Bechara Nader Matar Júnior, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Foram 4 horas de um longo debate, de uma longa discussão, e que mais de 25 senhores parlamentares, senadores, estavam presentes e participaram da discussão e tomaram posição sobre os mais variados assuntos. Foi exposta a ideia: achamos que o momento é importante. Achamos que o momento é importante porque é uma conjectura nova. A presidente da República, ao contrário dos seus antecessores, está tomando posição. Apurar a denúncia e demitir o envolvido. Começou com a pessoa mais importante do seu governo, o chefe da Casa Civil, que era o seu representante na coordenação da transferência do governo de Lula para ela. Apesar de ser o homem mais ligado a ela, apesar do Lula ter vindo aqui e pedido para ele ficar, foi afastado. E assim os outros foram afastados. Eis quando surgiu o movimento. Parlamentares, líderes, dizendo que haveria uma revide, dizendo que isso não poderia continuar assim, que ela não poderia continuar nessa linha. Que se ela continuasse nessa linha, chegou-se até a falar na possibilidade de um afastamento da presidenta. Começou-se a falar no revide, os líderes dizendo que iam botar em votação projetos que não interessavam à presidência, porque o momento não é oportuno, e que não iam botar em projetos, em votação, outros que o governo exigiria, que ela receberia o troco pelo que estava fazendo. A reação veio. Veio por parte da sociedade. Veio por parte da grande imprensa. Veio por parte dos parlamentares. Assim não. Punir a presidência porque ela está afastando alguém que não faz o que devia? Por aí não. Então é um movimento que cobra da presidência que ela faça aquilo que ela diz que iniciou. Que ela faça aquilo que ela diz que ia fazer quando assumiu. Os partidos podem indicar. A indicação da base pode ser por indicação política feita pelos parlamentares que compõem a sua base. Mas, dizia a presidente, deve ter uma folha limpa, um passado limpo, íntegro e competência para o cargo que vai executar. Absolutamente correto. Cá entre nós, é até meio ridículo, porque é o óbvio. É até meio desproporcional que eu esteja aqui a dizer que é uma coisa muito bacana nomear alguém que tenha ficha limpa e que tenha competência para o cargo. Mas, lamentavelmente, vem acontecido na história do nosso país. Governadores que indicam, presidentes que indicam, pessoas que não têm ficha limpa e que não têm, muitas vezes, competência para o cargo para o qual foram indicados. Esse é o movimento. Parlamentares de todos os partidos. A senadora Ana Amélia faz questão de dizer e sempre repete a sua posição de independente, que não significa que ela está mudando a sua maneira de agir. Vota sim quando acha que deve ser sim e vota não quando acha que deve ser não. Mas com relação a isto, ela concorda. E esse é o pensamento nosso. Esta é a posição nossa. Que a presidente saiba que ela tem cobertura no Congresso Nacional e na sociedade brasileira. Para quê? Para ela ter um governo íntegro, um governo responsável, um governo competente, um governo que tenha uma folha corrida que mereça respeito e tenha uma capacidade para exercer o cargo para o qual for indicado, que todos reconheçam. E há como que uma unanimidade. Nós temos no Congresso Nacional uma espécie de ditadura das lideranças. São coisas de líderes. Tu fica sabendo depois e ainda hoje que tem projetos que são votados na comissão e que não precisam passar para o plenário, que você nem fica sabendo que o projeto foi votado e vai ver depois que ele está lá na Câmara. Depois de quando é que esse projeto já vem para o Senado? Não, ele já passou pelo Senado. Nós do MDB é isso. Está cansado de ser senador, sai no jornal. A bancada do MDB exigiu fulano de tal. Mas lá nunca foi consultado, nem sabemos, nem conversaram. Nesse sentido, é importante essa posição. A presidente Dilma, que não foi feliz na composição do atual governo, que é um governo onde quem menos deve ter influenciado é ela, presidente Dilma, foi uma espécie de continuação dos nomes indicados pelo Lula por seus asseclas, mas que parece que não tiveram muita profundidade na análise da escolha das pessoas que escolheram. Por isso, liberdade à presidência para mudar o que acha que deve ser nomeado, o que acha que deve ser mudado. E responsabilidade para o presidente, para escolher quem tem competência para o cargo, quem tem uma folha limpa para o cargo e quem tem condições de exercer o cargo. E ela agindo assim, tenho certeza que nesta casa ela tem a maioria. E que nós lhe daremos cobertura. E ela não terá que mendigar de líder, de quem quer que seja, aquilo que ela tem direito. Senador.
Nobre deputado Pedro Simon. Caro senador, desculpe. Fui deputado 5 mandatos e não perdi o cacuete ainda. Nobre senador Pedro Simon. Vossa Excelência presta mais um serviço relevante a esta nação. Hoje pela manhã, durante a audiência pública, aqui não pude estar por todo o tempo, tendo em vista a loucura das múltiplas ações que ocorrem no Senado, nas diversas comissões. Hoje de manhã tive a oportunidade de salientar que uma das causas, uma das raízes da corrupção no Brasil é o financiamento privado das campanhas. O financiamento privado sujeita os candidatos a receber doações que nem sempre são transparentes. Por isso, afirmei e quero afirmar aqui nessa parte que a grande providência que esse Congresso pode adotar para dar um ataque frontal à corrupção é o estabelecimento do financiamento público das campanhas eleitorais. Eu peço a parte de Vossa Excelência para insistir nesse tema, que entendo fundamental para a redução desse processo que corrói o país.
E é impressionante dizer, senhor senador, como na mesa redonda que nós tivemos hoje, foi praticamente o pensamento unânime de todas as entidades. CNBB, ABI, OAB, todas as entidades defendem a tese de Vossa Excelência.
Excelência, me concede uma parte.
Financiamento público de campanha. Se o senhor presidente for...
Eu quero só dizer que o tempo do orador já se esgotou e, obviamente, que,
embora
o tema seja relevante, estamos dando igualdade para todos. Vou conceder ao orador 2 minutos.
Excelência, me permite, existem outras situações que se prolongaram pela, pelo dia inteiro.
Eu convido Vossa Excelência a me presidir e adotar essa postura, porque eu não posso presidir e transgredir o regimento.
Fique à vontade, Excelência, para se comportar na mesa democraticamente, na sua visão de democracia. Obrigada.
De acordo com o regimento.
Não tivemos sorte, depende do presidente. Esse, pelo menos comigo, é durão.
Com todos, senador.
Não sei.
Eu cumpro o regimento.
Senador Cristóvão. Ligeirinho, ligeirinho, que eu estou...
Senador Pedro Simon, eu quero, em primeiro lugar, dizer da satisfação de ter cedido o horário que tinha reservado para minha fala ao senhor. Primeiro, porque o senhor tem a credibilidade que talvez nenhum outro tenha aqui. Segundo, porque o senhor coordenou essa reunião de hoje. E essa reunião de hoje, na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paim, foi um dos pontos altos desses anos que eu estou aqui no Senado. O senhor conseguiu hoje, convidando todas essas pessoas, conseguiu mostrar que nós não estamos paralisados, que nós não estamos de cabeça baixa, que é o contrário, nós estamos aqui querendo lutar para que seja possível esse país sair dessa situação trágica de uma corrupção visível, que é a corrupção no comportamento de políticos, para darmos o passo e eliminarmos a outra corrupção que poucos veem, que é a corrupção nas prioridades das políticas públicas. Essa manhã fica na história dessa casa. Mas o senhor próprio me cochichou ali que tememos que fique como um fato solto. Nós não podemos deixar que isso morra. Nós não podemos deixar de apoiar a presidenta no gesto que ela está fazendo. Não podemos deixar de cobrá-la que aprofunde o que ela vem fazendo. E não podemos deixar de apoiar esses movimentos todos da sociedade civil que o senhor tem falado sempre. Tem até uma lista que leu hoje de manhã na comissão, de gente pipocando em cada lugar desse país.
Senador Cristóvão, eu queria convidar algum senador
para
vir presidir a mesa, porque eu estou sendo mal interpretado e eu não quero aqui ser nem transgressor do regimento, nem, como disse a senadora Marinho, acho que eu cassei o direito dela fazer uma parte. Eu apenas disse que o horário do senador Pedro Simão já tinha acabado e que pedia brevidade, só isso. Agora, se há essa controvérsia, eu convido qualquer senador a vir assumir a mesa.
Não, nós queremos que o senhor continue na presidência, faça respeitar o regimento e entenda a urgência do movimento que a gente vive. Às vezes é difícil combinar essas duas coisas, mas eu vou colaborar, concluindo o senador Pedro Simão, dizendo: nós não podemos deixar que a sociedade vá para um lado e nós fiquemos de outro lado. O nosso lado é o lado de todos aqueles que, nesse momento, lutam para que o Brasil dê um basta a toda essa situação de corrupção que envergonha cada um de nós e que tem hoje na presidenta uma aliada fundamental.
Amanhã, continuando o nosso movimento, às 10 horas, na OAB, lançamento do Observatório de Corrupção. Às 10 horas. Dia 13, ato contra a corrupção e a impunidade, Universidade de Brasília. Horário 9 horas, auditório da universidade. 7 de setembro, OAB do Rio Grande do Sul, 11 horas. Movimentação a favor da ética e da moralidade. Movimentos populares que estão surgindo, que vejam o que eu estou dizendo para os senhores. Assim como lá no Oriente Médio, as frentes populares lançadas pela internet derrubaram ditadura de 30 anos, estão começando a aparecer no Brasil. O primeiro foi em Brasília, no Rio de Janeiro, para o dia 20 de setembro. A organização da Cinelândia, com a certeza de que terá milhares e milhares de pessoas. Dia 7 de setembro, em São Paulo, uma mobilização na Avenida Paulista, envolvendo milhares e milhares de pessoas. O que eu quero dizer é isto. Fala para ti, telespectador. Inicie. Pegue o teu sítio. Vá e inicie o movimento. Para que o povo, para que os jovens, para que os estudantes vão para a rua. E façam essa mobilização. Nós queremos fazer aquilo que foi feito na direta já. O povo vai falar e vai exigir. O povo vai cobrar de nós, Congresso Nacional, vai cobrar do Presidente da República, vai cobrar do Tribunal de Justiça, do Tribunal Federal, do Supremo, vai cobrar de nós a responsabilidade de fazer aquilo que temos obrigação. Essa casa sozinha não faz. O povo faz. Se o povo derrubou uma ditadura violenta que parecia que ia durar 100 anos, o povo vai fazer. Com que a moral, a ética, a seriedade, a dignidade vive nesse país. E que esse país deixa de ser o país da impunidade. O povo fará isso. E hoje começou essa campanha. Muito obrigado, senhor presidente.